para uma live, mais uma. Já passamos 2 minutos, estão todos aí? Espero que sim, temos que ser pontuais, mas não temos muito tempo. Hoje o nosso tema vai ser o mito da caverna e o significado de Matrix. Vou até usar aqui, não teria como não usar um pouquinho de imagens, né? Vocês podem fazer perguntas aí no chat, a hora que quiserem, pertinentes ao tema, a gente vai buscar responder no final. Nosso tempo não é tão grande, né? Tem um tempo limite aqui. Quem já acompanha sabe como é a Nova Acrópole, né? Já estão apresentados, estão na nossa página. Vou deixar um pouco mais para o final para falar um pouquinho mais a respeito. Vamos ao tema, que é fazer tecer alguns comentários, fazer algumas relações entre esse famoso mito do filósofo grego Platão, que é o mito da caverna, com esse filme muito atual, já é um pouco antigo, né? Mas que foi uma grande revolução, que foi Matrix. Na verdade, vocês devem saber um pouquinho, né, da história. Ele foi um filme muito inovador em muitos sentidos, né? Um filme de 1999, dos irmãos Wachowski, que foi muito interessante de vários pontos de vista tecnológicos. Quem conhece um pouquinho sabe o quanto que foi interessante, inovador em vários sentidos. E é muito, muito bacana o filme, né? Até hoje continua sendo muito interessante. Só que ele é muito inovador em muitas coisas, só não numa, que é o simbolismo. Porque, na verdade, o simbolismo dele é um velho conhecido nosso, de 2.400 anos, que é o mito da caverna. Entre outras inspirações que parece que estão presentes no filme. Mas essa é uma com certeza, uma ideia muito antiga e que está muito evidente no filme inteiro, que é o mito da caverna. Esse é um mito que aparece dentro do famoso livro de Platão, certamente seu livro mais famoso, que é A República. E Platão também, um grande filósofo muito conhecido, um filósofo grego, já de 2.400 anos atrás. Então, esse, na verdade, não, esse filme não é o único que se inspirou em Platão, no mito da caverna. Tem vários outros, como por exemplo aqui o Show de Truman, né? E alguns outros que poderia lembrar agora, filmes e livros, enfim, várias inspirações que foram feitas ao longo do tempo. Então, o que tem de tão interessante em filmes como esses, né? É que eles falam de uma coisa, de uma ideia tão antiga, já tão presente na filosofia, mas com uma roupagem nova, com uma visão mais atual, né? Isso que faz deles tão interessantes. Só que daí a gente está falando o tempo todo de quê? De usar um simbolismo, né? De estar usando uma mesma ideia antiga, trazendo uma nova roupagem. Mas então a gente tem que entender melhor o que é simbolismo. Né, disso que a gente está se propondo a falar. O que seria? O que é simbolismo? O simbolismo, ele é a linguagem dos contos, dos mitos, né? Se a gente quiser sintetizar, onde é que tem simbolismo? Nos contos, nos mitos, como é que eles são? Eles são uma história simples, mas que contam muitas coisas, que trazem muitos significados, em uma pequena história, uma história curta, como da Bela Adormecida. Que é simples, qualquer pessoa entende, dispensa explicações maiores, passa a mensagem de uma forma muito simples, qualquer pessoa entende. E isso é simbolismo, é quando com um símbolo a gente pode representar muitas ideias, muitas coisas. Como também o mito da caverna, a gente vai ver, né? Uma única imagem, uma página do livro de Platão, só uma página, que dá uma imagem, como eu vou mostrar para vocês. E simplesmente conta sobre tudo que a gente precisa entender sobre a sociedade, sobre o ser humano, sobre a busca da sabedoria, como nós já vimos aí. Tão simples, em poucas palavras, né, já traz muita coisa. O conteúdo é importante, é grande, mas a imagem é pequena. Então isso chama uma alegoria, isso chama um simbolismo. E ele não está só nos contos, só nos mitos. Na verdade, ele é uma linguagem da vida. A vida é simbólica. Os contos e os mitos apenas replicam isso que a vida faz. Por que que a vida é simbólica? Porque ela está o tempo todo falando com a gente, só que ela não fala de forma descarada e cheia de exemplo, e cheia de explicações. Ele não é um livro explicativo. A vida está mostrando as coisas com fatos o tempo inteiro. E cabe a nós, bons ouvintes, bons viventes, tentar entender o que ela está nos falando. E para isso seria necessário tentar compreender, teria que tentar compreender o que, que a minha vida está nos falando. Uma boa pergunta seria: por que isso está acontecendo conosco? Por que, que eu estou vivendo isso? Por que esse fato chegou até mim? O que, que eu tenho que aprender com isso? Então, quando a gente está se perguntando essas coisas diante da vida, a gente está tentando entender de simbolismo. Esse fato representa o quê para mim? Me traz o quê? Está querendo me dizer o quê? E a vida está o tempo inteiro falando, só que ela fala por meio de fatos. Ela é simbólica. E aí, então, quer dizer, ela usa de símbolos. A palavra símbolo, né? Símbolos são como se fosse esse presente para você, essa caixa com uma coisa dentro. Um presente, né? Uma embalagem com um presente dentro. Tem uma embalagem fora, mas o que interessa é o que está dentro. O símbolo é assim, ele é uma imagem simples, tem uma casca bonita, envolvente, mas o que está dentro é mais interessante ainda. Vale principalmente pelo que está dentro, aquilo que é transmitido pelo símbolo. Então, como está escrito aqui, né? Símbolos são simples, mas dizem muito. Como eu falei para vocês, em poucas imagens, Platão fala muita coisa no mito da caverna. Muitas e muitas coisas mesmo. A gente vai ter que sintetizar hoje para a gente fazer um link com Matrix, né? Mas vocês vão ver, o curso de filosofia, a gente vai estar sempre falando dele, porque tem muitos elementos que a gente pode sempre associar. E eu vou já contar todo ele para vocês. E isso é interessante porque, por exemplo, o Platão, ele não usou só o mito da caverna, ele usou vários outros mitos nos seus livros. Ele usou vários mitos. Ele dizia que era interessante usar o mito quando às vezes as palavras faltam. Onde às vezes não adianta falar demais porque não vai entender. Se você fala só um conto, a pessoa já entende, parece que entra direto no coração. Porque o símbolo, ele não é racional, ele é uma imagem. Todo mundo entende o que é uma imagem, um presente embalado, né? A gente sabe o que é presente. O que é uma moça recebendo flores? A gente sabe o que representa, é mais do que mil palavras. Não é? Então, é esse que é o poder do símbolo. E Platão apostou nisso, por isso várias vezes ele usou. Mas é necessário saber interpretar. O símbolo convida a gente a saber interpretar, a saber ler. Do contrário, é difícil aproveitar muito. O melhor é que a gente saiba o que significa. E aí, o que, por exemplo, Platão quis representar no símbolo do mito da caverna? Ele, na verdade, está falando ali todo o seu pensamento sobre educação, que é o que eu vou focar mais hoje, que é o coração da filosofia, conduzir os homens da ignorância em direção à sabedoria. Mas também a gente poderia associar com toda a política, com toda a relação social entre uns e outros. Então aqui, ó, a imagem do mito da caverna. Eu vou falar de parte por parte. Não sei se está bem visto, é bem pequenininho, né? Vocês já conhecem o mito? Acredito que todos. Não está aparecendo? Travou. Mas talvez seja só na internet. Tem gente assistindo em modo visitante para observar a gente? Que aí a gente tem que ter uma ideia. Se vocês puderem falar se tiver travando, né? Para a gente, eu posso falar um pouco mais devagar aqui. Então, como é que é o mito? Imagine que a gente vive numa caverna, como essa imagem está mostrando, e que tudo que a gente conhece, só o que a gente conhece, são sombras que são projetadas numa parede. Cadê? Esse lado aqui. São projetadas numa parede. E essa é a única realidade que a gente conhece, porque a gente nasceu preso olhando para esse fundo dessa caverna, só com essas imagens que são refletidas e sons que ecoam dentro da caverna. E imagine que tem pessoas que criam essas ilusões, são as pessoas que estão levando esses objetos para fazer sombras e que fazem os sons, e que essas pessoas vão alimentando essas ilusões gente não perceba que são ilusões, para estar sempre nos agradando. Cada vez que enjoa, eles trocam. Então, eles vão fazendo de tudo para que a gente fique gostando e que nunca desconfie que somos prisioneiros, na verdade. Agora, imagina que... Ah, e também, né? Quem está projetando as sombras? É uma fogueira, um elemento importante que está bem no meio, né? Aí, agora, imagina que um dia a gente suspeita, né? A gente desconfia. Bem, mas será que isso é toda a realidade? Será que é isso mesmo? E a gente consegue quebrar os grilhões, se virar e com um certo esforço ir saindo dali e passando e ver que tem gente com aquelas sombras e tem uma fogueira e a gente fica estarrecido e com certa dificuldade continua caminhando dentro da caverna, porque a gente nunca caminhou, nunca andou por essa caverna, e que lá pelas tantas vamos dar uma saída, né? E que daí nessa saída a primeira coisa é que nossos olhos vão doer, vão ficar desconfortáveis porque a gente nunca os usou, nunca viu uma luz tão forte quanto aquela que vem lá de fora, a luz do sol. E só que daí a gente faria um esforço para ficar até que os olhos acostumam, sempre assim, né? E aí a gente conseguiria distinguir melhor a paisagem, o que que está lá. A gente conseguiria ver que tem cavalos, que tem árvores, que tem montanhas, que tem pássaros. Tudo aquilo que estava dentro da caverna, que era fictício, a gente vê lá fora real. Percebe? E ali fora são as do real, enquanto que dentro eram sombras, né? E daí a gente contempla tudo aquilo e fica extasiado, diz, nossa, essa é a realidade, eu vivi sempre uma mentira lá dentro. Né? E daí imagina que a gente se compadece das pessoas que estão lá dentro e a gente volta somente para ajudá-las, para dizer para elas, olha, tem coisas melhores lá fora, essa aqui não é a realidade. E que daí a gente faz todo esse percurso de volta só por isso, porque a gente mesmo ficaria lá fora, para sempre. E que daí a gente entra e que começa a falar para as pessoas sobre isso, mas como elas nunca viram outra realidade, o mais provável é que elas vão dizer, você está doido? Não pode ser isso não. Não, isso é um absurdo. Por quê? Porque elas só conhecem aquela realidade. E Platão diz até que talvez elas pudessem ficar tão agressivas a ponto de querer nos matar. Por estar falando uma ousadia daquela, uma loucura daquela. Porque para elas não existe outra realidade. Então daí, esse é um mito, na verdade é só isso. É pequeno, falei, é bem rápido até, fala numa página, mas tem muito que a gente pode falar sobre isso. Como eu já tinha falado, isso aqui aparece dentro do contexto da educação, que o Platão está querendo explicar melhor. Ele vai mostrar o seguinte, que a educação mesmo é essa capacidade de ampliar a nossa capacidade de enxergar a realidade. Se tinha uma capacidade muito pequena dentro da caverna, a educação é aprendendo a ver de forma mais ampla, até chegar a ver com claridade total, a luz lá do sol, do lado de fora. Que isso seria educação, não seria exatamente dar informações para a gente, e sim ajudando a gente a usar uma ferramenta que a gente tem, mas a gente não sabe que tem. Mais ou menos como se a gente tivesse olhos, mas que a gente não pudesse ver. E que tivesse que ir aos poucos abrindo os olhos. Até que um dia, opa, estou vendo tudo. Como se a gente tivesse olhos e não soubesse ver. Então, que educação não seria dar conhecimento, seria ajudar a despertar esse potencial que está dentro de nós. Você já viu como é, por exemplo, quando a gente lê um livro pela primeira vez, você acha uma coisa, especialmente livros clássicos de sabedoria. Depois, quando você lê daqui mais uns anos, você acha outro livro, né? Muda a nossa perspectiva. Por quê? Porque a gente mudou, o nosso olhar abriu, de preferência para melhor, né? Claro. E então, o que acontece é que a gente está numa caverna, esse seria o nosso mundo, não seria outro lugar, sim, onde a gente está mesmo, onde a gente está agora, é o mundo da caverna, todos nós, todos estamos inseridos nessa caverna, onde o que rege são ilusões. O que isso quer dizer? Um desinteresse de saber, ignorância. E também outro tipo de ignorância que é a opinião. Ele vai dizer que tem essas duas coisas aí. Não quero saber ou eu acho que sei. Que eu já vou explicar um pouco melhor. E todos só vão vivendo, então, aquilo que é socialmente aceito dentro dessa caverna, dentro desse grupo, que acha que aquilo é verdade e vai ficando por isso mesmo. É isso que faz a caverna, é esse conjunto de opiniões de que isso é verdade. Todo mundo diz que é verdade, então deve ser. Ponto final. E ninguém, ou quase ninguém, desconfia que não, talvez não seja tudo isso, talvez tenha mais, que não seja real mesmo. Então, por isso configura uma prisão, porque na verdade estamos presos a uma ilusão de que não há nada mais, que a vida é só aquilo, e sendo que ali são só sombras de algo que na verdade seria real mesmo. O que seria real mesmo? A sabedoria lá fora. Aí aqui então, mais umas etapas, essas que eu comentei, para a gente entender melhor. A educação seria justamente ir nos ajudando por etapas a chegar na sabedoria, porque há etapas, nada é um salto só, né? Existem etapas de ir ajudando a ampliar o nosso potencial até que ele se torne pleno. Tudo é por etapas, né? Então o mito está contando justamente desse ampliar que faz a gente chegar à sabedoria. Isso seria o sentido da vida. O sentido de toda a vida humana seria chegar à sabedoria. A ignorância, onde estamos todos, a maioria das pessoas, é não sei, não quero saber, não tenho raiva de quem sabe. Esse pensamento assim é ignorância. E alguém que não caminha mesmo, tá sempre igual. A opinião é, eu já sei, eu já tenho minhas opiniões, ou seja, eu não preciso buscar nada. Esse também não caminha, porque no fundo ele acha que já sabe muito. O que ele sabe é meia verdade, meio, mais ou menos, é uma opinião. Mas ele fica afirmado e acha que tá bom assim mesmo, já sei, tá ótimo. É mais ou menos como quando a gente pergunta uma pessoa opinião sobre o problema da economia do Brasil. A pessoa te dá uma aula, mas a vida financeira dela é um caos. Você vê que ela tem muitas opiniões, mas ela não sabe fazer. Então, é meio verdade. Né? A gente tem muito disso, embora nem sempre a gente perceba. Então, tem uma mudança aí. Eu já sei mesmo. Tá bom. Só que, essa seria a caverna, né? São esses primeiros dois. Esse é a caverna. E a gente vai ver como eles estão presentes no filme. Olha aqui, esse simbolismo lá em Matrix, vamos ver, se a gente fizer se propuser a fazer um paralelo, né? O que é no filme? No filme, a gente nasceu numa prisão e que a gente acha que é tudo real ali, que é um programa de computador chamado Matrix, não é isso? Enquanto no mito da caverna é uma parede com a fogueira e tal, no Matrix é um programa de computador. Enquanto que as pessoas estão aprisionadas, tendo sua energia física usada como bateria. Lembra dessa história? E bem, bem trágica, né? E que daí a gente está vivendo um sonho chamado Matrix, que foi criado por computador. E a gente pode se perguntar, será que isso é tão difícil de acreditar? Que uma pessoa viva um sonho completamente falso, a Matrix, e não desconfie? Será que é muito difícil de acreditar? Porque vocês já imaginaram, imagina que a gente acordasse, aliás, nascesse na vida e a nascesse dormindo já. Você saberia que está vivendo um sonho? Se a gente nunca tivesse acordado, a gente saberia que vive um sonho, que está dormindo? Não, porque a gente precisa de um contraste para perceber a realidade. A gente precisa ver o outro lado, precisa estar acordado para saber que esteve dormindo. Então, o que o filme explora é isso, de que não, eu nunca acordei, a gente nunca acordou, então é muito provável que a gente acredite que aquele sonho é verdade. Já sonhos de tão, tão claros pareciam verdade, a gente quase acreditou. Né? É possível? É extremamente possível, é isso que o filme explora. Né? E aí a diferença, como já falou, né? O Matrix coloca isso como um programa projetado dentro da mente, mas que é a mesma coisa, em que todos opinam que aquela é a realidade. Ninguém desconfia que existe outra coisa. E vai seguindo a vida assim, sem jamais desconfiar. Alguns desconfiam, entende? A gente vai chegar. E uma coisa importante é que tanto um quanto o outro mostram que estamos extremamente satisfeitos com essa realidade falsa. Estamos extremamente satisfeitos, gostando, como o Lato fala, beijando os nossos sorrisos, achando bom demais. Ou seja, somos escravos e nem achamos ruim. Isso é pior até. É pior ser um escravo inconsciente do que o escravo consciente, porque o escravo consciente, qualquer brecha que tiver, ele foge. Mas o que está inconsciente está até gostando, está até beijando as correntes, vai até defender os seus carrascos. Isso é a pior coisa. E essa seria a realidade na Matrix, mostra muito bem isso. Né? Que a maioria, mesmo se escancarasse a porta, não ia querer sair. Então, essa é a mesma coisa da caverna. Então, o simbolismo da fogueira e das algemas, que estão lá no mito da caverna. No filme, o que está aprisionando as pessoas, criando ilusões, ao programa, né, Matrix. Claro que o mito não é assim futurista e tão trágico, né, quanto o filme, mas os dois estão falando a mesma coisa, que o que nos aprisiona são desejos, são os nossos desejos, o fato de a gente estar gostando de tudo que está ali dentro. Então, o que a Silvia falava, né, é porque a gente está lá porque a gente quer, porque está gostando. E isso faz a gente escravo dos nossos próprios desejos, escravo da nossa mente, daquilo que a gente gostaria que fosse. Já perceberam, por exemplo, para não acharem que é uma coisa muito distante, a gente está sempre assim, né? Quando a gente, por exemplo, quer que uma pessoa atenda uma expectativa nossa, e obviamente que a pessoa não atende, especialmente se é casal, né? Espera que a pessoa seja o príncipe, a princesa encantada, e a realidade nunca mostra exatamente daquela forma e a gente se frustra. O que, que a gente é nesse momento? A gente está sendo escravo de uma ilusão, escravo da nossa mente. E constatem se isso é muito comum ou não. Ou então, quando a gente vai acordar pela manhã e aqueles 5 minutos a mais da soneca, a gente não consegue abandonar. Não, eu preciso desses 5 minutos. Mas olha, se a gente dormiu 10 horas, ou 2 horas, ou 5 horas, ou 6 horas, 5 minutos vão fazer diferença na nossa vida? Não. Você poderia muito bem abrir mão de 5 minutos e acordar rápido, não é? Poderia, mas a gente não faz, porque eu não consigo, porque eu não posso, porque se eu não dormir 5 minutos mais, eu vou morrer. Percebe como são as ilusões? E não é assim que a gente pensa? Se a gente não pensasse assim, a gente abria mão disso rapidinho, a gente já tinha abandonado o mau hábito. Mas a gente não faz, por quê? Porque não pode, porque é escravo do desejo. O problema então não é dormir, não é ter uma necessidade, querer comer, o problema é ser escravo disso. Quando eu não consigo me livrar da preguiça, isso me trava, eu não consigo fazer mais nada porque eu tenho preguiça, eu sou um escravo da preguiça. Eu não consigo dominar isso, eu sou escravo. Eu não consigo dominar a gula, eu sou escravo, percebe? Se eu não consigo dominar um rabo de saia, né, que passa, não consigo me manter fiel aos meus propósitos, a uma pessoa que eu amo, é bem, então eu sou um escravo da luxúria. Aí vocês lembram que lá na Matrix aparece essa moça construída lá no programa, justamente para quê? Para distrair as pessoas. E é isso que aparece lá na cena, né? O Neo fica distraído e quase leva um tiro. Lembram? Então, é exatamente isso que a Matrix está falando, que as pessoas estão tão iludidas lá dentro, estão gostando tanto, estão achando tão bom, estão tão presas a isso, que você pode abrir a porta e mandar elas sair, que elas não vão sair. Então, isso nem seria totalmente culpa do programa, ou totalmente culpa dos anos da caverna, ou da caverna. A gente teria uma participação grande aí, que é o querer estar preso. Enquanto não romper com isso, fica muito difícil. E aí também, falar desse outro lado, que já que aqui está falando de um mundo que é a Matrix, também tem um outro mundo, que é o mundo real. São dois mundos. Um que é criado pelos nossos desejos e o outro que é a realidade mesmo. Então, a mesma coisa lá na caverna, tinha a luz do sol lá fora da caverna. A Matrix é a ilusão e tem o fora da Matrix, que seria a vida real. Né? E aí é muito interessante a gente abordar essa questão do que é o real. Vocês lembram quando Morfeu, talvez seja a parte mais chocante, né? Quando Morfeu vai conversar com Neo sobre o que é a Matrix? E eles estão dialogando, né? E o Neo fica um pouco assustado de perceber que aquilo não era verdade. Ele pergunta, então isso aqui não é real? Isso aqui que é a Matrix não é real? Aí Morfeu diz pra ele assim, se o seu critério de realidade é o que você puder tocar, cheirar, sentir, bom, então é real. Você tá pegando, tá sentindo? É. Não é real. Agora, e se você desconfiar que isso é sua mente que cria, Você pode estar achando que isso é real, mas ela é só uma criação da sua mente. Porque a mente é que traduz as coisas, né? Por exemplo, quando alguém está tendo uma alucinação, ele está vendo, pegando, sentindo e achando que é real. Mas ele não passa de uma ilusão da mente. Então, se você julgar e falar, né, o que você pode pegar, sentir como real, bem, então é real. Só tem um problema, é a criação da mente. E será que a mente é 100% confiável? A gente vai poder confiar na mente para dizer o que é real? E isso é uma coisa interessante porque os antigos também diziam sobre isso. E o que Platão explorou lá no mito da caverna. Que, na verdade, o critério de realidade nosso não poderia ser o que eu pego, o que eu toco. Isso não é critério para saber se uma coisa é real mesmo. Para saber se algo é real, teria que se perguntar se isso dura. Porque só aquilo que é duradouro realmente é real. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você pega esse negocinho de tablet, né? Qualquer coisa que a gente pode tocar, pegar, sentir, tudo isso daqui uns anos já acabou. Eu posso dizer que ele realmente é real se ele acaba tão rápido? Se ele é tão passageiro assim? Será que eu posso chamar isso de real? De verdade? Não, porque ele não dura. E o que é que dura? Só duram as coisas que são eternas. E o que são coisas eternas? As ideias, princípios, leis da natureza. Isso nunca passa. Ainda que possa sair de moda de vez em quando, as ideias não morrem. Sempre alguém pode resgatar uma ideia, como a gente está fazendo com Platão 2.400 anos atrás. Alguém pode resgatar uma ideia e reutilizá-la. Ela nunca deixa de existir. Então eles diziam que se a gente quiser saber o que é mais real, a gente tem que checar o que é duradouro. A matéria, as coisas materiais, elas são passageiras. Enquanto que ideias e leis, elas sim, são duradouras e eternas. Então a única coisa que é real mesmo seria a ideia. Seriam ideias, seria um mundo abstrato, ou o mundo das ideias, como Platão chama. Enquanto que tudo que é passageiro, material, perdão, é passageiro e a gente vai perder. A Matrix trabalha exatamente isso, né? Que a única coisa que seria real seria uma essência, aquilo que a pessoa é, aquilo que ela realmente é no mundo real. E é toda aquela ilusão que a mente criou, não. Então eu teria que desconfiar muito disso. Tudo aquilo que a gente fica sentindo e jura que é real, como vai perder? Bem, não é tão real assim. É tudo um jogo da mente. Então, por isso, toda matéria a gente pode chamar de uma ilusão, que é o que o mito da caverna mostra. Tudo na caverna é ilusão, todo aquele mundo material. E se a gente estiver sempre preso só a isso, primeiro, somos materialistas. É aquele que só acha que existe um mundo real, ou mundo, perdão, um mundo concreto, um mundo material. E vive preso na ilusão, porque a vida tem também essa outra dimensão, que é das ideias, que dá origem às coisas. E enquanto estiver preso à matéria, a gente vai perder tudo que a gente realizar. Mas se aprender a lidar com o mundo das ideias, a gente sempre pode retornar a elas, pode estar sempre nelas, porque ela nunca passa. E isso que se pode chamar espiritualidade, né? Que é conhecer esse mundo que não passa, buscá-lo. Porque o mundo passageiro, o mundo material, a gente vai perder tudo aí. E não passa de uma ilusão. Isso seria o que é materialidade, materialismo, e o que seria o chamado espiritualidade. Né? Capacidade de ver as coisas além da matéria. Seria essa possibilidade. E aí onde rompe com a fogueira, com a caverna, rompe com as ilusões. É o que o filme mostra daqueles que conseguiram perceber para além da Matrix. Conseguiram ver as ideias. O que estava por trás, que é fora do programa. Aí vamos voltar aqui no mito, para vocês verem de novo as etapas, e aí a gente vai falar de um por um. Mais específico, né? Por exemplo, que lá, a gente falou, né, que na caverna, a fogueira, as algemas, somos nós que estamos criando os nossos desejos. A gente que faz arder esses desejos, o interesse de ficar vendo só o que nos interessa. Mas tem sempre alguém que põe lenha na fogueira. Lá no mito, Platão chama esses dos amos da caverna, são os que estão manejando as sombras. Que manejam para que isso permaneça como é, sempre, que as pessoas não percebam a mentira. E quem que seriam esses lá no, na Matrix? São os agentes. Lembram dos agentes? O que, que é que esses anos da caverna, os agentes, fazem? Eles manipulam, eles ficam manipulando para que nunca caia a ilusão. Manipulam os desejos das pessoas, colocam lenha na fogueira para que elas continuem desejando e não querendo sair dali. Entendam, né, que normalmente a gente pensa em manipuladores das opiniões como só os formadores de opinião, as TVs, né, os meios de comunicação, mas tem escalas disso. Na verdade, qualquer um que esteja manipulando outros para seu próprio benefício, estamos sendo manipuladores. Toda vez que a gente pensa em aproveitar algo de alguém ou manipular o que a pessoa gosta para a gente ter um benefício, isso chama ser homem da caverna, ainda que a gente não perceba. Então, tem níveis para isso, né? E que esses anos da caverna, dos agentes, eles são tão prisioneiros quanto os prisioneiros. Eles também são prisioneiros, eles também não sabem o que é o real e estão dentro da caverna numa posição de camarote, mas não porque eles saibam mais, é porque eles se colocaram numa posição de maior destaque, de maior poder. E eles ficam brincando com isso. Mas não que eles saibam outra coisa, eles também estão prisioneiros dentro da caverna, também são prisioneiros da Matrix. Vocês devem lembrar dos agentes reclamando que a vida deles ali na Matrix era muito chata, né? Eles sempre colocam isso, porque, ai, que inferno ter que estar aqui com vocês, humanos, né? Que trabalho ingrato. Porque eles também estão ali só porque não conhecem outra opção, não podem outra opção, ficam ali. Então são tão prisioneiros quanto nós. E uma coisa muito importante que eu coloquei aqui, né? Que é de que não existe manipulador se não há o que manipular. Isso é uma coisa muito importante, porque eles só podem manipular aqueles que se deixam. Quem são os que se deixam? Os que não têm ideia do que a própria vida é. É muito fácil manipular alguém que não sabe o que quer, de onde veio, para onde vai, o que fazer da vida. É muito fácil que chegue alguém e diga: eu sei o que você precisa, olha aqui. É muito fácil ter sempre alguém que vai te dizer. Para aquele que não sabe de nada, vai ter alguém que sabe e que vai se fazer do ajudante, da boa alma que vai nos ajudar, mas na verdade não vai ajudar, vai fazer para o seu próprio benefício. Essa é a ideia dos anos da caverna. E só existe manipulador então para quem se deixa manipular. Se nós não temos noção da nossa vida, a gente vai ser manipulado. Mas se somos muito conscientes do que somos, do que queremos, para onde vamos, ninguém pode brincar conosco. Essa que é a verdade, né? Então, a gente teria que tomar as rédeas da nossa vida o máximo possível, máximo de consciência e de decisão sobre a nossa vida. E só vamos para onde nós realmente queremos. Isso é importante. Aí, para relembrar as etapas: ignorância, opinião, filosofia, sabedoria. Vou colocar agora a ignorância e a opinião. Como é que ela aparece lá na Matrix? Vocês lembram dessa cena do Cypher, que foi um traidor, né, que quis voltar para dentro da Matrix? Ele falar: eu sei que esse bife não existe. Eu sei que quando coloco na boca, a Matrix diz ao meu cérebro que o bife é suculento e delicioso. Depois de 9 anos, sabe o que percebi? A ignorância é uma bênção, né? Ele escolhe voltar para a Matrix porque lá ele tem todos esses desejos, todas essas regalias que depois ele não teve mais. Então ele prefere esse conforto, esses desejos. E é por isso que Morfeu vai explicar isso, né? Que está do outro lado aqui, de que você deve entender que a maior parte dessas pessoas não está pronta para acordar. E muitos são tão inertes, tão dependentes do sistema, que vão lutar para protegê-lo. Exatamente o que Platão fala no mito, como a gente já falou, né? Não querem outra realidade, estão gostando da ilusão, estão gostando de estar presos, de ser escravos. Isso, mesmo que alguém fale, eles vão ficar bravos. Certo? E por que que preferimos a ilusão muitas vezes? Porque é confortável. Enquanto que ter que buscar algo mais real, as ideias, exige um esforço, mas também vai trazendo muito mais realização. À medida em que vamos sendo donos da nossa própria vida, compreendendo as coisas e tendo mais domínio sobre tudo, Porque, de fato, ganhar isso exige um esforço, um estudo, uma dedicação, não só do ponto de vista de ficar lendo, estudando, mas especialmente de conhecer os nossos defeitos, e é dolorido de conhecê-los, e se propor a vencê-los. Esse é o único saber real que existe. Não é ficar lendo vários livros. Se a gente lê muitos livros, mas na prática não consegue vencer a preguiça, não consegue ser corajoso na hora que tem que ser, não consegue ter um ato de bondade, bem, estamos presos ainda. Não interessa quantos livros tem. Então, é um caminho, a busca dessa sabedoria, da realidade, é um caminho que toma, que exige bastante da gente. Mas vale a pena à medida que vai dando para a gente as rédeas da nossa própria vida. E aí, é isso que acontece, né? Quando a gente vê um Nil, que vai ser representação dessa etapa do filósofo, da filosofia. Quando chega a Trinity para ela, para ele, e pergunta, e fala, né? É a pergunta que nos impulsiona, Nil. Foi a pergunta que te trouxe até aqui. Você conhece a pergunta assim como eu, e ele, na mesma hora, o que é Matrix? É esse que começa a desconfiar que tem algo errado. Começa a desconfiar que não pode ser só isso. Esse que desconfia e que se dispõe a fazer, dar esse primeiro passo, sair dessa zona de conforto, esse é um filósofo. Filósofo não é ficar lendo um monte de livros, é ter uma necessidade de responder essas perguntas, de saber o que é a verdade. E se coloca em movimento, como eu já falou, o movimento sempre vai trazer várias transformações. E ele está disposto a pagar esse preço, porque quer ver a realidade, não quer, não acha melhor ficar no conforto do que essa busca. Prefere a busca, por mais que possa trazer alguns momentos difíceis. E um ponto importante é que ele parte do princípio que ele não sabe. Lembra que a opinião é alguém que acha que já sabe? Então não caminha mais, porque eu já sei. Eu estou muito confortável achando que eu já sei, então não caminha. Necessariamente para a filosofia vai ter que ter o só sei que nada sei de um Sócrates, né? Que ele pegava e dizia, bem, eu sou um filósofo porque eu admito que eu não sei. Isso é fundamental para começar a empreender uma busca. Eu preciso admitir, ter a humildade de dizer, não sei, eu vou ter que começar a buscar. E eu vou assumir o que vier. Eu vou ter que me transformar, eu vou ter que deixar algumas coisinhas para trás, mas vai ser muito melhor. É como, por exemplo, se a gente quer passar no vestibular ou no concurso, né? E necessariamente vai ter que abrir mão de umas tardes livres, que não fazia nada, de um fim de semana muito tranquilo, ou fazendo muitas festas. Vai ter que abrir mão disso, se quiser realmente conquistar isso, esse vestibular, esse concurso. E vale a pena? Vale, senão a gente não conquista nada que a gente realmente precisar na vida. Tem um certo desconforto, mas por outro lado é muito realizador. E tem uma coisa que é muito importante, que está aí representada pela Trinity, pelo Morfeu, que é de que a gente sempre vai precisar de alguém que nos ajude, um mestre. Vocês lembram que no filme aparece a Trinity, que vai dar o caminho para ele, vai indicar, e Morfeu está o tempo todo orientando, um oráculo que aparece lá, né? E todos que vieram antes e que vão passando para eles como é que tem que fazer. Tem todo um apoio. Então, a gente precisa desse apoio de quem já caminhou antes. Isso Platão fala também lá. Que aquele que já caminhou vai tentar ajudar os que vieram atrás, que estão atrás. E isso é fundamental, porque filosofia, busca da sabedoria, é uma arte muito difícil. É mais difícil que tem, é mais difícil do que fazer avião, mais difícil do que medicina, é mais difícil do que tudo. Porque implica chegar ao mais profundo de nós mesmos. Isso é uma grande aventura. Se fosse tão fácil assim, a gente teria muitos sábios na humanidade. E não temos. Não porque seja impossível, mas é porque é mais difícil das ciências. Então não vai ser uma questão de ficar batendo boca ou de ficar lendo vários livros que vai gerar essa transformação na gente, que vai fazer filosofia. É necessário um programa, é necessário um apoio, né? Aqueles que já foram antes de nós, que nos deem o caminho das pedras. E por isso a filosofia é essa matéria, ela é uma matéria que representa todo esse programa, porque sozinho é muito difícil. Imagine o Neo, vocês lembram, né? Como ele estava sozinho há anos buscando entender a Matrix. Enquanto não apareceu o Trinity, enquanto não apareceu o pessoal para ele, ele não tinha quase chance de descobrir, nem quase uma chance. Muito difícil. E aí, por fim, a sabedoria, o último degrau, o último estágio, né? O sábio é aquele que enxerga a realidade. É quando o Neo começa a ver, entender que a Matrix é mentira mesmo. E ele já não só acha, mas ele sabe. E é nesse momento em que ele começa a poder dominar tudo, lembra? Que ele percebe que ele entendeu. É isso que ele é de uma sabedoria. É chegar a ver realmente como as coisas são. A sabedoria representa entender que tudo é criado por ideias. Igual aparece lá na Matrix, e é assim a vida, né? Que tudo está escrito matematicamente, que existem leis que constroem tudo. Como é que a gente tem um iPad desse? Como é que a gente tem uma mesa? Porque houve leis que foram usadas, de física, de materiais, que foram usadas, seguidas, para poder construir essas coisas. Quem olha, não vê. Mas quem sabe, tá bom. Tem quantas coisas aqui envolvidas para conseguir fazer um aparelho desse? Só é cego quem não conhece. Porque quem já conhece um pouco dessas leis, olha e vê. Nossa, quanta coisa está envolvida na construção de um celular desse, um aparelho desse. Quanta construção para chegar a esse grau de perfeição. É muita coisa. E isso é entender o que está por trás. Todas as coisas na vida foram construídas por leis, por ideias. Ninguém criou um aparelho desse sem ter pensado e sem ter projetado muito antes. Esse é o mundo das ideias. Então, o sábio é alguém que entende que o que é real mesmo é tudo isso que está por trás. E que é a única coisa que, de fato, perdura, como a gente falou, né? Que pode ser mexida a qualquer momento e alterar toda a realidade, entre aspas, né? A realidade visível, palpável. Ela é que cria essa realidade que a gente chama concreta. Esse mundo das ideias. Então, quando o Neo consegue enxergar os códigos passando, consegue enxergar todas essas leis, pronto, não tem mais mistério nenhum. Isso seria a ideia da sabedoria. E não é só um saber intelectual, evidentemente, não é só um saber, eu sei, porque lembra que o pessoal lá na Matrix sabia que a Matrix era uma mentira. Sabia, até quem saiu já da Matrix. Mas eles continuavam sofrendo a Matrix do mesmo jeito. Uma coisa é saber, outra coisa é poder para valer, que é o que representa aqui, né? Saber é poder. Ele não só sabe que a Matrix é uma ilusão, chega um momento em que ele domina isso. Ele pode. No filme fica muito evidente, né? Como o pessoal, os outros todos, acham que a Matrix é uma ilusão. Mas só o Neo chega a dominar isso, a poder de verdade. E a vida é assim. A ideia de um sábio não é alguém que lê um monte de coisa, não. A pessoa mais safa na vida não é porque lê um monte de coisa. É porque enxergou, entendeu, ok, mas porque sabe fazer. E vejam, né, se alguém disser pra gente que é um bom dançarino, você não quer só palavras, você vai dizer, então dança pra eu ver, né? Dança pra eu ver, que eu quero saber como é que você dança. Me mostra que você dança mesmo. Não é uma questão de falar só. A vida é assim, a gente só sabe na medida que a gente sabe fazer. Isso seria sabedoria, não é uma questão intelectual. Quem sabe, pode. Então, é isso que o Neo chega, ele chega nesse estágio que Platão coloca lá como a sabedoria. E já indo para o fim, aí mais uma vez aqui, né, as etapas. Falei para vocês que no mito da caverna, Platão está falando dessa saída da ignorância em direção à sabedoria. E que tem um estágio muito importante que é a filosofia. Que é de desse que está buscando e está se preparando para um dia poder ver as coisas como elas são. É toda a preparação que Neo viveu, né? Por um tempo, foi rápido até, né? Lembra dos programas que ele roda na cabeça? Várias etapas que ele passa até ele realmente se encontrar como esse que domina completamente, né? E, então vejam que isso não é uma questão só de mitos. Os mitos são reais, eles representam uma realidade. Eles contam de forma simbólica algo que está acontecendo na nossa vida. É isso que o filme também apresentou, por isso que são simbólicos, eles estão falando de uma realidade. E que a gente também vai ter que então empreender essa saga. Ela está esperada para a humanidade, está esperada para nós. Que a gente faça esse percurso em direção ao que é o melhor de nós mesmos. A fazer aflorar, a fazer despertar tudo de melhor que a gente tem, as nossas melhores qualidades. O amor, a justiça, a generosidade, a vontade, a inteligência. muitas qualidades que estão dentro de nós, aguardando que a gente as encontre, que a gente as use. Já estão aí, mas nós nem sempre usamos. E tem todo um trabalho para que a gente possa chegar ao máximo delas. Isso seria evolução. E a matéria que nos ajuda com isso sempre foi chamada de filosofia. Por isso que Platão fala disso. Porque essa matéria chama filosofia. Como ir em direção à sabedoria? Como é que é a busca da sabedoria? E, então, esse é o convite que a gente faz para vocês. Filosofia à maneira clássica é um programa, né, que a Nova Acrópole tem, de nos ajudando a ampliar essa nossa visão, que vai ajudar não só a nós mesmos, mas certamente a todos que estão ao nosso redor. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente vai ter que ser melhor, né? A gente vai ter que se tornar melhor e ser humano, senão não tem como ter uma sociedade mais humana, uma humanidade mais humana. Então, esse é o convite que a gente faz, essa é uma pequena amostra do nosso curso de filosofia, que quem ainda não conhece muito, ele é um curso sem pré-requisitos, qualquer pessoa pode cursar, é mais voltado para o público adulto, né? Mas que não exige pré-requisitos. Então, não é necessário ter tido um curso ou um contato prévio com a filosofia. Filosofia é essa necessidade de saber mais, então todos podem cursar. E só o que vai ser exigido de fato é uma constância nas aulas, na nossa turma, que vai ser às terças-feiras, às 19 horas até às 21 horas. Então, a turma que está abrindo agora é na próxima terça, dia 30. Aqui na nossa unidade, se você é de outra cidade, pode consultar no nosso site a programação da cidade ou da cidade mais próxima de você. Nosso site é acrópole.org.br. E fica então o convite, que conheçam, se quiserem, entre em contato com a gente no direct, e a gente responde, explica melhor como é que funciona, e vamos ter outras lives aí em breve. Tá bem? Eu agradeço. Se tiverem perguntas, tem alguma? Ninguém mandou perguntas? Ainda temos uns minutinhos, se alguém quiser. Nenhuma, tá tranquilo? Então vamos ficando por aqui. Agradeço a presença e nos vemos. Até já. Entendeu? E aí, Jesus, algum problema?